Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Algacho. 1. E o Pampa, como são melancholicas e solmenes, alpino do sol, as vastas campis cingem as margens do Uruguai e seus afluentes. A savana se desfralda a perder de vista, ondulando pelas sangas e coxilhas que figuram as flutuações das vagas nesse verde oceano. Mais profunda parece aqui a solidão e mais pavorosa do que na imensidade dos meres. É o mesmo ermo, porém selado pela imobilidade e como que estupefato ante a majestade do firmamento. Raro corta o espaço, cheio de luz, um pássaro erradio, demandando a sombra, longe e na restinga de mato que bora as orlas de algum arroio. A trecho passa o poldro bravio, desgarrado do magote, ei-lo que se vai o são retouçando alegremente babujar a grama do próximo banhado. No seio das ondas o nauta sente-se isolado, é átomo envoldo numa dobra do infinito. A âmbula imensa tem só duas faces conversas, o mar e o céu. Mas em ambas a cena é vivaz e palpitante. As ondas se agitam em constante flutuação, tem uma voz murmuram. No firmamento as nuvens cambiam aca instão sopro do vento, há nelas uma fisionomia, um gesto. A tela oceânica, sempre majestosa e esplendida, resumbra possante vitalidade. O mesmo pego em sondar o abismo, chubera de força criadora, miriades de animais o povoam, que surgem à flor d'água. O pampa, ao contrário asmo, o topor da natureza. O viandante perdido na imensa planície, fica mais que isolade, fica opresso. Em torno dele faz-se o vácuo. Subita paralisia invade o espaço, que pesa sobre o homem como livida mortalha. Lavor de Jarfe, embutido na lamina azul do céu, é a nuvem. O chão semelha à vasta lápida musgosa de extenso pavimento. Por toda a parte há imutabilidade. Nem um bafo para que essa natureza palpite, nem um rumor que simule o balbuciar do deserto. Pasmosa inanição da vida no seio de um alúvio de luz. O pampa é a pátria do fão. Aí, nas estepes nuas, impera o rei dos ventos. Para a fúria dos elementos inventou o Criador as rigezas cadavéricas da natureza. Diante da vaga impetuosa colocou o rochedo, como o leito do furacão estendeu pela terra as infindas savanas da América e os ardentes areias da África. Arroja-se o furacão pelas vastas planícies, espoja-se nelas como o poltro indomito, convolve a terra e o céu em espesso turbilhão. Afinal, a natureza entra em repouso. Serena a tempestade, queda-se o deserto, como dantes plácido e inalterável. É a mesma face impassível, não há ali sorriso nem ruga. Passou a borrasca, mas não ficaram vestígios. A savana permanece como foi ontem, como há de ser amanhã, até o dia em que o verme-homem corroer essa crosta secular do deserto. Ao pôr do sol perde o pampa os toques ardentes da lua meridional. As grandes sombras, que não interceptam montes nem selvas, desdobram-se lentamente pelo campo fora. É então que assenta perfeitamente na imensa planície o nome castelhano. A savana figura realmente um vasto lençol desfraldado por sobre a terra e velando a virgem natureza americana. Essa fisionomia crepuscular do deserto é suave nos primeiros momentos, mas logo após resumbra tão funda tristeza que estringe a alma. Parece que o vasto imenso orbe cerra-se e vá minguando a ponto de espremer o coração. Cada região da terra tem uma alma sua, raio que lhe imprime o cunho da originalidade. A natureza infiltra em todos os seres que ela gera e nutre aquela seiva própria e forma assim uma família na grande sociedade universal. Quantos seres habitam as estepes americanas, sejam homem, animal ou planta, inspiram nelas uma alma pampa. Tem grandes virtudes essa alma. A coragem, a sobriedade e a rapidez são indígenas da savana. No seio dessa profunda solidão, onde não há guarida para defesa, nem sombra para abrigo, é preciso afrontar o deserto com intrepidez, sofrer as frições com paciência e suprimir as distâncias pela velocidade. Até a árvore solitária que se ergue no meio dos pampas é tipo dessas virtudes. Seu aspecto tem o quer que seja arrojado e destemido, naquele tronco derreado, naqueles galhos convulsos, na folhagem desgrenhada, há uma atitude atlética. Logo se conhece que a árvore já lutou com o pampeiro e o venceu. Uma terra seca e poucos orvalhos bastam sua nutrição. A árvore é sóbrita às inclemencias do sol abrasador. Veio de longe a semente, trouxe ao tufão nas asas e atirou-a ali onde medrou. É uma planta emigrante. Como árvores são a ema, o touro, o corcel, todos os filhos bravios da savana. Nenhum ente, porém, inspira mais energicamente a alma pampa do que o homem, o gaucho. De cada ser que povoa o deserto, toma ele o melhor, tem a velocidade da ema ou da corça, os brios do corcel e a veemencia do touro. O coração fê-lo à natureza franco e descortinado como a vasta cochila, a paixão que agita lembra os mintos do fufuracão, o mesmo bramido, a mesma pujança. A esse turbilhão do sentimento era indispensável uma amplitude de coração, imensa como a savana. Tal é o pa. Esta palavra originaria da língua quichua significa simplesmente o pleno, mas sob a fria expressão do vocábulo está viva e palpitante a ideia. A pronunciai o nome, como o povo que inventou. Não vedes no som cheio da voz, que reboa e se vai propagando expirar no vago, a imagem fiel da savana de lá dilatar-se por horizontes infindos. Não ouvis nessa majestosa onótopa repercutir a surdina profunda e merencoria da vasta solidão. Nas margens do Uruguai, onde a civilização já babujou a virgindade primitiva dessas regiões, perdeu o pampa seu belo nome americano. O gaúcho, habitante a savana, dá-lhe o nome de campanha,